Nas duas últimas estrofes, nós cantamos: chuvas de bênçãos são tuas. Dá-nos o tempo de refrigério. Cumpre a tua palavra em nós agora. Essa é a nossa oração. E lá temos nossa confiança nesses dias. Confirme a tua palavra em nós agora. Não os nossos desejos, não nossas imaginações. Cumpra a tua palavra designada para esse tempo. Tuas promessas para os últimos dias. Cumpra-as entre o teu povo. E aprendemos a deixar de lado todas as nossas próprias imaginações e a confiar plenamente no Senhor. Em um lugar, o irmão Branham diz: o movimento pentecostal, nesse último tempo, nos fez lembrar do início. Mas agora Deus está seguindo em frente com aqueles que nele crê e confiam. E nós esperamos nesses dias aquilo que aconteceu em Pentecostes e ainda mais. Ainda mais. E sabemos que Deus deu promessas que vão além daquilo que havia no início. A glória de Deus, no final, será maior. E nós nos lembramos da afirmação que ele também fez. O movimento pentecostal nos lembrou dos lábios, da boca, do falar em diferentes línguas. E então ele disse: agora estamos já além disso no nosso crescimento. Agora estamos no olho, no ponto mais alto que pode ser alcançado, naquilo que de fato direciona e determina tudo. A boca já teve seu tempo. Muitos já disseram muitas coisas em muitas línguas debaixo do céu. Agora, Deus fala em sua própria língua por meio de revelação profética. Os videntes, vocês sabem, no Antigo Testamento, os profetas eram chamados de videntes. Eles tinham visões divinas. Eles viam acontecimentos que estavam para acontecer. E nós temos que nos acostumar que não tenhamos uma repetição daquilo que já em 1906 começou e em muitos tempos encontrou continuação. Nós estamos vivendo agora na era da maturidade espiritual, sem deixar de lado a outra. Mas colocamos o peso principal naquilo que Deus ordenou para esse tempo. Eu enfatizo, não devemos e não podemos e nem queremos deixar nada de fora a qualquer preço. Mas também ficar parados, não queremos. Nós queremos, passo a passo, avançar espiritualmente, armados com o poder das alturas, com a completa armadura do nosso Deus. E Ele nos dará isso nesses dias e até o fim. Na última estrofe está: abra as portas para as torrentes. Agora quando nos curvamos diante de Ti, agora, quando clamamos a Ti, chuvas de bênçãos são necessárias. Nós todos sabemos disso. Terrenamente, nós nos alegramos com a chuva, mesmo se às vezes ficamos um pouco descontentes e fiquemos molhados, mas basicamente sabemos que a chuva é necessária para que possamos comer. E assim, também espiritualmente, devemos ser gratos por Deus dar a chuva de bênção e por termos muito para comer. Eu somente quero ler um versículo que é conhecido por todos, mais que conhecido, que todos já sabem de cor. Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Eu gostaria de ler antes da oração. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos nos levantar e orar. Todos queremos orar. Vamos orar juntos. Pai Celestial, com corações inclinados e com um espírito humilde, nós chegamos à Tua presença sob a aspersão do sangue do Cordeiro. Chegamos ao Teu trono da graça, ó Senhor, e Te pedimos, inclina-Te para nós nesta hora. Deus fiel, remova todos os obstáculos do caminho, afaste toda a incredulidade, dúvida e toda a pouca fé, Senhor, que hoje a fé viva possa estar no nosso meio através da Tua palavra e do Teu Espírito. Em nossos corações, a fé que move o Teu braço, a fé que, como uma realidade divina, traz resultados. Fiel Senhor, estamos aqui reunidos diante da Tua face e agradecemos a Ti por Teu poderoso falar. Tu nos sustentaste na Tua graça. Tu nos revelaste a Tua palavra e a Tua vontade. Quem somos nós para que tal grande Deus se rebaixe e fale conosco? Senhor, faça como que a Tua palavra seja tão fresca, tão viva, tão poderosa hoje. Nesta hora, deixa que ela se torne a espada do Espírito. Senhor, que o Teu Espírito governe no nosso meio e que todos os outros espíritos sejam banidos deste salão, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, o Teu povo é liberto. É um ano de jubileu, um ano de alegria, um ano de redenção, de libertação. Nós Te agradecemos por isso. E esse ano só terminará com a Tua vinda. Senhor, não é um ano de 365 dias, mas o tempo da graça que está agora chegando ao fim. Senhor, também nos lembramos de todos aqueles que não puderam vir, que não estão aqui hoje. Ó Deus, ensina-nos a orar, ensina-nos a crer, reivindique o teu povo. Exija dele, e eles virão e ouvirão a tua voz. Senhor, glorifica tu mesmo o teu próprio nome e sintoniza os nossos corações com a tua palavra, ó Deus, e abençoe a todos nós da riqueza da tua graça. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Esses são os dias pelos quais estávamos esperando e cremos que Deus, Ele cumprirá a sua palavra, que Ele deseja cumpri-la e devemos nos livrar de todas as nossas próprias ideias, imaginações e confiar plenamente no Senhor. Quando Ele, naquela época, disse aos discípulos, permaneçam em Jerusalém até que sejais revestidos com o poder das alturas, eles não precisavam fazer mais nada, a não ser aquilo que Ele havia lhes dito. E nisto já está toda a bênção. E com isto está o cumprimento da promessa ligado a isso. O que Ele vos disser, fazei. Essa é a chave que percorre todo o Evangelho. O que Ele vos disser, fazei. E o que Ele diz, isso acontece. Quando Ele cuspiu no chão e fez uma massa e pintou os olhos do cego com isso, os críticos poderiam ter dito todo tipo de coisa, mas o Senhor disse, vai e lava-te no tanque de Siloé e poderás ver. E aconteceu assim. Ele foi lá, ele fez o que o Senhor lhe disse. Quando fazemos o que o Senhor nos diz para fazer, então ele assume a responsabilidade pelo que ele disse. Mas se não fizermos o que ele disse, então a responsabilidade é nossa. Então, nós queremos colocar essa frase bíblica acima dessas reuniões. O que Ele vos disser, fazei. Ele disse muitas coisas, mas para esses dias, cuja lembrança nós temos agora, Ele disse, esperai em Jerusalém, até que sejais revestidos com o poder das alturas. Ninguém sabia o que e como ia acontecer. Talvez eles nem mesmo entenderam o que foi prometido nessas palavras, mas eles fizeram o que o Senhor lhes disse. Eles vieram unanimamente, se reuniram em oração. E lá onde nós fazemos o que Ele nos ordena, Ele fará o que Ele nos prometeu. É tão simples quanto isso. E mesmo assim, às vezes, um pouco difícil. Naquela época, eles tinham visto o Senhor com seus olhos terrenos. Tinham ouvido e foram capazes de seguir exatamente suas instruções. Da mesma forma, deveria ser agora. Ele falou conosco de forma bastante clara e distinta. A palavra que naquela época foi dirigida ao seu povo, hoje está dirigida a nós, como o seu povo. Ele diria hoje o que ele disse naquela época e disse naquela época o que ele diria hoje. Com ele, não há mudança. Não há mudança. Ele permanece eternamente o mesmo. E nós esperamos, nesses dias, que nós nos aproximemos de Deus, que Ele possa nos abençoar mais do que até agora e que possamos vivenciar novamente e ser parte daquilo que aconteceu no cristianismo primitivo. Nós queremos que bem no fim ainda acontecerá maiores coisas, mas já agora grandes coisas podem acontecer. Nós queremos deixar nossas próprias imaginações de lado e mesmo assim nós queremos que Deus chegue ao seu direito, que sejam reuniões nas quais não apenas ouvimos a palavra de Deus, mas experimentamos o impacto do poder de Deus que está em sua palavra. A sua palavra, nós muitas vezes já dissemos, contém o seu poder e não volta vazia. Ela realiza aquilo para o qual foi enviada para fazer. Nós estamos hoje aqui e eu preferiria não falar nada, mas dizer, vamos orar. Mas também isso tem que nos ser dado, concedido por Deus. Tem que haver um impulso do coração para que clamemos a Deus não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso coração. E tais pessoas têm então a promessa: antes que clamarem, eu responderei. Por quê? Porque Deus já viu o anseio do coração antes que o formássemos com nossas palavras e o levássemos aos nossos lábios. Nosso Deus é um proclamador do coração e conhecedor do coração, e Ele quer batizar com o Espírito e com fogo. Isso não é algo que esteja além das possibilidades, mas simplesmente faz parte. O reino de Deus é um reino espiritual, e onde o Espírito de Deus não pode estar, também não pode haver o reino de Deus. As pessoas podem até cantar e falar sobre o reino de Deus, mas o reino de Deus só existe lá onde Deus pode se revelar. Quando Ele se tornou carne em Jesus Cristo, nosso Senhor, está escrito: o reino dos céus está próximo. Mas agora Ele está dentro de nós. Nós estamos no reino de Deus e o reino de Deus está dentro de nós. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Nós estamos na palavra e a palavra está em nós. É sempre essa interação que precisamos ter para manter o passo na nossa vida de fé. Somente assim nós podemos passar da teoria à prática. E eu já disse isso no começo. Eu estou movido pelo pensamento de que com Deus tudo já é uma realidade finalizada. Cada promessa que está escrita na palavra de Deus já é para Ele definido, é coisa definida, fechada, já está concluído diante da sua face. mesmo que ainda estejamos esperando pelo seu cumprimento. Para Deus, todas as coisas já estão feitas, mas Ele quer realizá-las nos crentes. Agora, vamos direto para nós. Deus é realidade. Sua palavra é realidade. Seu nascimento, sua vida, seu sofrimento, sua morte, seu sepultamento, sua descida ao inferno, sua ressurreição, sua ascensão ao céu, tudo é realidade divina. Mas então, o que é com você e comigo? Também nós somos uma realidade divina. Nós somos filhos e filhas de Deus. Estávamos em Cristo e estamos em Cristo e estaremos em Cristo. Paulo, ele coloca em Romanos 6, fui crucificado com Cristo, fui sepultado com Ele e ressuscitei com Ele para uma nova vida. Em outro lugar, lemos que em Cristo nós fomos transferidos para lugares celestiais. Podemos compreender isso? Que nosso Senhor é uma realidade? Todos nós cremos. Mas, da mesma forma como Ele foi gerado pelo Espírito e nasceu nesse mundo, nós também somos gerados pelo Espírito e nascemos naquele mundo do qual Ele veio. Ele se tornou mortal para que nós pudéssemos nos tornar imortais. Amados, isso nós temos que aceitar na fé. Ele tomou o nosso lugar. Isso também foi uma realidade. Todo o nosso pecado foi colocado sobre Ele. Um homem de dores, evitado pelos homens, e a sua aparência era tão desfigurada que ninguém queria olhar para Ele. Ele estava tão marcado pelo sofrimento que o pecado havia infligido à humanidade que as pessoas nem queriam olhar para Ele, mas saíam do seu caminho. Mas então, a página foi virada. Ele foi realidade. Ele era vida. A morte, sim, o que quer que seja, mas a realidade não pode ser para sempre. Porque tudo que teve um começo também terá um fim. E a morte não existirá mais. Queridos, temos que começar a discernir entre a realidade e a mentira. Tudo o que vem do diabo é mentira, e ele é um mentiroso desde o princípio. Tudo o que vem de Deus é verdadeiro, e nós fomos nascidos de Deus e, portanto, estamos unidos na veracidade com Deus através da sua palavra e através do seu Espírito. Essa é a realidade. Já sentimos isso? Eu creio que em parte sim, mas não talvez com toda a força nós percebemos. Por causa da incredulidade, essa visão clara tem sido obscurecida de nós repetidas vezes. E eu acho que Deus quer nos conceder graça para que essa visão clara para as realidades divinas não seja mais obscurecida, mas que passemos de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento, e sejamos transformados à sua imagem, como é feito pelo Senhor, que é o Espírito, que é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, lá está a liberdade. Liberdade divina. A primeira passagem bíblica que o nosso Senhor leu foi de Isaías 61. O Espírito de Deus, Espírito do Senhor Deus, está sobre mim para anunciar a libertação aos cativos. Amados, quando o Espírito de Deus, o Senhor, repousa como realidade divina sobre a congregação, então tem que ser anunciada a proclamação da libertação aos cativos, e eles têm que vivenciá-la debaixo do eco da palavra de Deus. As pessoas têm que ser envoltas, tomadas pela realidade divina debaixo da pregação da palavra. Nós também temos que compreender que a palavra de Deus é realidade, e ainda mais, ela também é autoridade, autoridade divina. Está escrito: o Senhor expulsou os diabos ou demônios pela palavra. Ele falou e aconteceu. O diabo ou os demônios não se intimidarão com as suas palavras ou com as minhas, mas diante da autoridade da palavra de Deus, eles têm que se curvar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a realidade divina. E vocês sabem por quê? Não é teoria, mas é prática divina. Jesus Cristo venceu a morte e o inferno. Ele tomou as chaves de Satanás e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E ele disse: eu vivo e vocês também viverão. Vamos crer a partir de agora que estamos lidando somente com realidades divinas. A realidade divina é que a todos os pecadores que vêm a Jesus Cristo e nele creem como seu Salvador pessoal, foi prometido perdão de toda culpa e pecado. E não apenas isso, mas foi concedida pela graça. As promessas existiam até Cristo. Desde Cristo, as promessas se tornaram realidade divina, porque Cristo foi Deus revelado em forma humana. Cristo é realidade divina. E tudo o que foi prometido se tornou realidade nele. Em primeiro lugar, quem quiser ver a Deus tem que olhar corretamente para o Senhor e se passará com ele como se passou com Tomé quando viu o Senhor e o tocou. Então ele exclamou somente: meu Senhor e meu Deus. Realidade divina, caminhando em forma humana aqui sobre essa terra. Hoje, você e eu, nós somos filhos e filhas de Deus. Realidades divinas, filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Isto é Evangelho. Essas são as boas novas. E o glorioso nisso é que é verdade. Que é verdade. Se fosse apenas para o futuro, então eu não estaria hoje aqui com essa convicção. E Paulo escreveu aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então a nossa pregação é vazia. Mas como Cristo ressuscitou dos mortos, e posso acrescentar isso com a permissão de Deus, e por isso, então, a nossa pregação é plena, é cheia do poder da ressurreição. Não se trata de palavras vazias. O túmulo está vazio. Aleluia! Isso é o que nós precisamos entender. E se compreendemos isso, então o teu túmulo e o meu túmulo já estão vazios. Pois nós estaremos sempre com Ele. Ele foi lá preparar o lugar para nós. Não esqueçam disso. Nós só temos a ver com realidades. O túmulo no qual o crucificado jazia está vazio, mas a palavra da cruz está cheia e é um poder de Deus para todos os que nela creem. E amados, se pudermos fazer isso nesses dias com a ajuda de Deus e Ele conosco, nós romperemos essa barreira do som e, de repente, nós acordaremos e perceberemos quem realmente somos. De acordo com a carne, muitos conheceram o Senhor e disseram: nós conhecemos seus irmãos e suas irmãs. Não é este o filho do carpinteiro? E assim por diante. De acordo com a carne, nós também conhecemos uns aos outros, mas Paulo diz: a partir de então, não conhecemos a ninguém mais segundo a carne. Ainda que temos conhecido a Cristo segundo a carne, agora, contudo, não o conhecemos mais desse modo. O que aconteceu? Ele veio em carne para poder sofrer e morrer, para poder tirar o poder da morte. O aguilhão da morte o havia picado no calcanhar, mas o seu pé desceu. Ele esmagou a cabeça da serpente. Desde Gênesis 3:15, essa foi uma promessa colocada para o futuro. Desde o Gólgota, se tornou uma realidade divina. Isso nós temos que entender. E então estaremos ajudados. A partir de agora, com a ajuda de Deus, queremos lidar apenas com realidades divinas. E então, nós desviamos o olhar de nós mesmos e também dos outros e olhamos para cima, para o Senhor, do qual vem toda a nossa ajuda, do Deus que fez o céu e a terra, que pode ressuscitar os mortos, que pode fazer com que os cegos vejam e os coxos andem. Nosso Deus quer nos usar para isso, como pequenas realidades divinas, para colocar sua santa palavra em prática. E então diremos, como fez nosso Senhor: não sou eu quem fez essas obras, mas meu Pai, que habita em mim, é quem faz as suas obras. Assim será com todos nós. Vamos supor que os mortos, ou que alguns deles ressuscitariam antes da ressurreição, então não teria sido nenhum de nós que poderia ressuscitar um morto. Mas o Senhor é o Senhor da vida e da morte. A palavra ardeu em sua alma pelo Espírito que foi colocado nela. Oh, como não ansiavam ver o cumprimento daquilo que haviam profetizado, e eles adormeceram antes. E nós vivemos no fim do tempo da graça, no qual Deus restaura tudo o que foi perdido e ainda é capaz de fazer muito mais do que nós podemos pedir. Estamos vivendo em um tempo assim agora. É uma realidade que Deus revelou sua palavra e sempre tem que estar ligada a um propósito especial. O falar de Deus está sempre ligado com o seu povo. E com isso, também há um propósito ligado a isso. E nós cremos que Deus, Ele quer que as pessoas com as quais Ele fez aliança, que portanto pertencem ao povo da aliança do Novo Testamento, que eles ouçam as palavras, todas as palavras da aliança, e creem nelas de coração. Muito o que foi profetizado durante os séculos e milênios já se tornou hoje história, já é realidade. Para nós se trata da realidade divina no reino de Deus, no meio do seu povo. Podemos falar muito sobre isso, que o povo de Israel é uma realidade que não pode ser negada, e nós nos alegramos com isso. Mas isso não é a resposta para você e nem a resposta para mim. Essa é a resposta para Israel. A resposta sua e a minha resposta têm que estar ligadas com a promessa de Deus para a congregação. E não ficaremos antes satisfeitos interiormente até que vejamos a última promessa dada à congregação ser cumprida. Deus prometeu enviar um profeta no fim dos dias. Isto é uma realidade? Sem dúvida, absolutamente. Deus prometeu chamar seu povo para fora da Babilônia. Isso aconteceu? Deus prometeu de ensinar e restaurar. E aqui nós chegamos agora ao ponto onde nós todos não podemos mais passar ao largo, porque uma coisa está ligada à outra. Tudo se tornou já realidade até agora. Agora, na congregação, tem que se tornar uma realidade divina e por meio da congregação. E aí, então, a nossa fé que é desafiada. Até que ponto podemos confiar no nosso Deus? Até onde vai a nossa fé? Aonde ela para? Onde ela fica detida? Que ela possa estar ancorada na palavra de Deus, que não conhece estado parado, que uma etapa já vem, já prediz uma etapa antes da outra. E nós caminhamos na firme fé no Deus vivo, com a sua palavra ancorada em nossas almas, com o Senhor, de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento. Mas agora gostaríamos de ver que o Espírito de Deus, o Senhor, repousa sobre a congregação, assim como repousou sobre a cabeça. Também tem que repousar sobre o corpo. Ambos pertencem um ao outro juntos e formam a unidade divina. Pai, tu em mim e eu neles, para que sejamos um. A congregação é uma realidade divina aqui na terra. João viu o Senhor na ilha de Patmos e viu o Senhor como o ressurreto em meio dos sete castiçais de ouro. Onde estavam esses sete castiçais de ouro? Estavam no céu. Onde eles estavam? Na terra. Congregações locais aqui nesta terra. E o Senhor andou no meio dos sete castiçais de ouro. Maravilhoso. Realidade divina. Quem é a realidade divina na congregação? Você e eu, em primeiro lugar? Não. No máximo, em segundo. Cristo, o Senhor, como realidade divina. No meio, caminhando no meio dos sete castiçais de ouro, e através dele, que se tornou a realidade divina na terra, a congregação de Deus também se tornou realidade divina, e disso nós não nos afastamos mais. Isso nós temos que agarrar com a fé para a glória de Deus. Porque nós fomos agarrados por Cristo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Vamos resumir. Cristo, a realidade divina em forma humana, andando aqui sobre essa terra. E então, ele pagou o preço para quem? Para a congregação que formaria o seu corpo e daria continuidade ao seu ministério. No mais tardar, depois de sua ressurreição, até mesmo o último de seus discípulos compreendeu que estavam lidando com realidade divina. Aleluia! Amados, quando nós somos ressuscitados com Cristo para uma nova vida, então nós compreendemos que estamos lidando com realidade divina. Tão certo quanto a sua vida, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição, tudo são e permanecem realidades divinas. Da mesma forma, o dia de Pentecostes é uma realidade divina. E amados, vamos agora nos sintonizar a isso e dizer: Deus fiel, nós queremos vivenciar a mesma coisa que os nossos irmãos e irmãs vivenciaram no princípio, contigo agora, no fim. Se nós reconhecemos a Ele como realidade divina e compreendemos que Satanás, que todo o poder do inferno e da morte, toda doença, todo pecado, toda transgressão E a maldição, tudo que trouxeram, foram através do Gólgota, foi prestado contas, porque o castigo foi colocado sobre ele, para que nós tivéssemos paz, e por suas feridas fomos curados. Realidade divina, estamos curados. Não seremos curados, mas estamos curados. É uma realidade divina que nosso pecado foi expiado, nossa dívida foi paga, nossas transgressões foram perdoadas, nossas enfermidades foram curadas, que Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, Ele é, isso é realidade divina. Aceita isso hoje na fé como realidade divina e você verá o que irá acontecer. Enquanto as pessoas fizerem isto apenas com seus pensamentos, nada vai acontecer. Mas no momento no qual a palavra da cruz se torna um poder de Deus, então a realidade divina entra na tua vida. E Cristo passa a habitar em nosso coração por meio da fé. É isso que diz a Escritura. Cristo é em nós a esperança da glória. E a Escritura diz: aquele que está em vós é mais forte do que aquele que está no mundo. Às vezes, eu também fico desanimado. E então, todas as vezes, eu tenho que vir triste ao Senhor e dizer: Deus fiel, perdoa-me por ter agido dessa forma, por pouca fé e através por incredulidade em relação a Ti, tenho agido assim. Oh, que tu pudesses crer, então verias milagres. Tudo já aconteceu a partir do lado de Deus. Deus não pode salvar mais um sequer ou curar mais um sequer. Quando o Senhor morreu no Gólgota, todos que iriam ser salvos, já foram salvos. E todos os que seriam curados algum tempo, já foram curados. Está consumado. Realidade divina por meio da cruz do Gólgota, aqui nessa terra, para todos os que podem crer de coração. Vocês não creem em um ser humano? Vocês creem em Deus? E eu penso, se aquilo que uma pessoa diz, se colocamos em dúvida, então, provavelmente, o estamos entristecendo. Uma pessoa que não pode se crer o que ela diz, não pode se crer totalmente no que ela diz, o que ela relata, essa pessoa fica muito angustiada. Sim, isso magoa, porque não se confia naquilo que ele diz. Amados, já pensamos alguma vez como nós magoamos o nosso Deus? Porque nem sempre cremos no que ele disse? O que ele vos disser, fazei. E nisto estava a vitória. Na primeira vez, tentado no casamento em Caná, na Galiléia, o que ele vos disser, fazei. E aí é o que o milagre acontece. Vocês sabiam que o Senhor não orou sobre a água sequer? Ele apenas deu a instrução: encham os jarros com água. E então ele diz: derramem o vinho. O milagre aconteceu naquilo, porque as pessoas ouviram sua palavra, creram e fizeram o que ele disse. Debaixo de suas mãos, Deus fez um milagre. Porque elas fizeram o que o Senhor disse. O que ele vos disser, fazei. Ele disse, preguem o evangelho. Nós queremos fazer isso. Ele disse, curem os enfermos ou imponham as mãos sobre os enfermos e eles ficarão sãos. Vamos fazer isso. Por que não? Ele disse isso? Ele não pode confirmar sua palavra a não ser que a coloquemos em prática? Se ele tivesse dito, encham os jarros com água, e as pessoas tivessem dito, bom, espera um momento, não queremos água, nós queremos vinho. Ouça, senhor, eu creio que o senhor não entendeu direito. Não temos falta de água, temos falta de vinho. Não vos preocupem. O que ele vos disser, fazei. E veremos, enquanto fazemos o que ele diz, veremos a realidade divina dos milagres diante dos nossos olhos. Os milagres não acontecem porque as pessoas falam sobre eles. Os milagres não acontecem onde quer se mover os céus com uma oração em voz bem alta. Os verdadeiros milagres de Deus acontecem quando nós fazemos no nome do Senhor aquilo o que ele nos ordenou que fizéssemos. Pois ele não confirma a nós, ele confirma a sua palavra. E quando nós cumprimos sua palavra, então vemos como ele a confirma. E então as coisas se tornam já muito fáceis. Os homens que derramaram a água não tiveram nenhuma preocupação. Eles só precisavam fazer o que o Senhor ordenou. Ele fez o resto. Realidade divina. Jesus Cristo aqui na terra em forma humana. Realidade divina. Desde então, o reino de Deus está em nosso meio, sim, dentro de nós. Desde então, a realidade divina deve ser continuada na congregação e por meio da congregação. E aqui, Deus nos chama hoje para crer nele, para confiar nele. E para fazer o que ele disse. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. E isso significa, numa linguagem clara, o que ele fez ontem, isto ele quer fazer hoje. O que poderia acontecer se todos nós nos víssemos como pequenas realidades divinas colocadas no reino de Deus com uma responsabilidade e tarefas divinas como a congregação do Deus vivo? Então o Senhor começará a agir. Então nós teremos uma tarefa e no momento quando nos é dada uma tarefa divina, certamente seremos capazes de discernir que todo o resto não conta mais. Nós nos dedicamos a essa grande responsabilidade divina e nos colocamos diante dessa tarefa que nos foi dada. Nosso Senhor, o Filho de Deus, disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. e não de outra forma. A mesma missão e autoridade, mesmo envio e autoridade divinos, o mesmo reino de Deus, a mesma palavra de Deus. Pequenas realidades divinas. Para usar a palavra ou a expressão que o irmão Branham escolheu, ele disse: Cristo é o ungido e nós somos os ungidos. E somente então nos podemos chamar a nós mesmos de cristãos, porque cristão não significa dizer eu sou um cristão. Cristão é alguém que ele ungiu com o Espírito Santo. Então ele é um cristão. E somente então a unção nos pode ensinar sobre tudo. E assim João escreveu: vocês não necessitam que alguém venha até vós e vos ensine? Isso acontece hoje repetidamente. As pessoas vêm e querem ensinar. Elas sempre sabem muito mais do que aqueles que ainda querem ensinar. Isto é tudo antibíblico. Vocês não necessitam que alguém venha e vos ensine. Vocês receberam a unção. E assim como a unção o ensina, assim está certo diante de Deus. Assim, todos nós estamos igualmente diante de Deus e somos ensinados por Deus. A realidade divina tem que começar. E tem que começar agora, nesta noite, não amanhã. Hoje, nós temos que reconhecer o nosso lugar, no qual Deus nos colocou. Estamos nesse mundo, mas nós não somos. Mas nesse mundo, Deus tem a sua congregação, ele tem o seu reino. E eu vos digo, muito francamente, a única tarefa que minha vida tem e forma o conteúdo da minha vida é a causa do reino de Deus. Tudo mais está anotado à direita e à esquerda, mas o centro é o reino de Deus. Quem quer vivenciar que a congregação se torne uma realidade divina, que os filhos e as filhas de Deus se manifestem, que Deus possa nos confiar mais do que tem feito até agora e que nós percebamos, reconheçamos que tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu por nossa causa, para que por meio dele nos tornássemos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Tudo o que acontece agora se tornará uma realidade divina e parte firme da congregação do Deus vivo. Pois é uma congregação da palavra e a congregação faz de acordo com a palavra de Deus. E Deus confirmou sua palavra no início por meio de sinais e maravilhas que seguiram. Ele não deveria fazer isso no fim? Não deveríamos no fim orar como eles oraram no início? Senhor, estenda o teu braço. Que maravilhas e sinais sejam feitos por meio do nome do teu servo Jesus. Estenda o teu braço para curar. E assim por diante. Deus quer que nós creiamos biblicamente, pensemos biblicamente, falemos biblicamente, oremos biblicamente e ajamos biblicamente. Isso Deus quer tudo. E quando chegar a isso, que também nossas conversas possam passar dentro dos limites da palavra e o nosso pensamento possa ser levado cativo sobre a obediência da sua vontade e da sua palavra, então a congregação poderá se levantar. Ninguém quer mais algo por conta própria. Todos querem ser guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito para fazer o que Deus quer que seja feito. Que o Senhor nos conceda a graça para começar a ver as realidades divinas agora na congregação. Cristo, a realidade divina, seu nascimento, sua vida, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Ele está sentado à direita da majestade de Deus. Tudo realidades divinas. A morte derrotada, realidade divina. Jesus é a prova. Ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Mas aconteceu tudo isso para ele ou por você e por mim? Ele fez por tua causa e por minha causa. Ele, a única realidade divina, o Verbo que se tornou carne, andou nessa terra para redimir e para se revelar às pessoas e se revelar a elas e para fazer delas realidades divinas. E eu vos digo hoje, nós somos realidades divinas como congregação do Deus vivo, como fundamento e coluna da verdade. Aleluia! Louvor e glória ao nosso Deus. Se nós aceitamos isso na fé e o confessamos com a nossa boca, deixe-me dizer isso claramente. A fé no teu coração não tem nenhum proveito para você se você não falar aquilo com seus lábios, o que você crê no seu coração. Somente então isso se torna o teu testemunho pessoal. Então o diabo não poderá mais tocá-lo. Você pode hoje se sentar aqui e pensar com você mesmo: sim, a coisa está certa, é assim mesmo, sou um filho de Deus, nasci de novo, meus pecados estão perdoados. E você pensa consigo mesmo: isso é a realidade divina. Eu digo a você, se você não confessar isso com fé, na fé do teu coração, com a tua boca, você continuará na luta. Mas se você confessar com a tua boca e disser: Senhor, hoje uma luz se acendeu em mim, hoje tudo ficou claro para mim, isso não é mais uma teoria, isto é realidade divina. Eu te agradeço pela realidade divina em minha vida, e eu creio que tu tornaste de mim uma realidade divina. Eu sou um filho de Deus, e vocês verão o que acontecerá, sem esforço. Não apenas dizendo isso assim, mas dizendo, sim, do impulso do coração, na fé, expressar isso. E vocês verão, algo vai se soltar dentro de vocês. E vocês começarão a louvar e a glorificar o Senhor. E então, o diabo somente poderá atacá-los por fora, mas não poderá mais roer-vos por dentro. E repetidamente, isso é terrível, isso é muito ruim. Isso tem que parar. Estamos completamente redimidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Permitam-me chegar no fim e ler a palavra que eu queria ter lido no começo. Pedimos a Deus a orientação do seu Espírito, e ele a concedeu a nós. Louvado seja o seu santo nome. Ezequiel, capítulo 16, a partir do versículo 4. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem tampouco foste esfregado com sal, nem volto em faixas, não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti, antes foste lançado em pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. E agora vem. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e disse a ti, quando estavas ainda aí no teu sangue, tu deves viver. Não é essa uma palavra maravilhosa? Quem cuidou de nós quando nós nascemos nesse mundo? Mas uma coisa eu quero vos dizer. Quando o Senhor passou por nós e se dirigiu a nós e nos chamou, quando Ele nos viu cambaleando, desamparados em nosso próprio sangue, lá Ele disse, então passei por ti e te vi contorcendo-te no teu sangue e disse, estando tu deitado no teu sangue, viverás. Vocês sabem quando isso aconteceu? Quando o Senhor chamou você e chamou a mim. Quando você e eu nascemos de novo para uma viva esperança. O que as pessoas deram por tua e por minha vida? Para quem nós significamos alguma coisa? Para um bom trabalhador? Para o outro, outra coisa? Mas para quem nós significamos algo para a eternidade? Quando o Senhor passou e viu você e eu perdidos, sem esperança, desamparados, contorcendo-se em nosso sangue. E Ele disse, caídos no campo. Isso significa espalhados por toda parte. Vocês podem gritar, ninguém ouve, ninguém pode ajudar. Então passei por você e o vi deitado em teu sangue. Eu te vi como estava remexendo. Ninguém estava aí para ajudar. Então eu vim em teu auxílio. No dia da salvação, Ele ajudou a mim e a você. Salvou você e a mim. E tem cuidado de nós desde então. Está certo ou não está? Às vezes, tínhamos a impressão que Ele nem estava sempre tão próximo quando nós gostaríamos que Ele estivesse. E, no entanto, Ele estava perto quando nós o chamamos. Eu vou direto ao fim. Tu deves viver. Eu disse-lhe no teu sangue, permaneça vivo e cresça como as folhas de grama no prado. E então, está aqui adiante escrito aqui, vocês podem ler mais tarde, a partir do versículo 8 está, quando então passei junto de ti, uma vez passei, e então um segundo passar ao largo. Antes ainda nu e só o fim do versículo 7, então no versículo 8, e passando de novo junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Algo muito maravilhoso. O Senhor passou uma vez por nós, viu-nos cambaleando, desamparados em nosso sangue, pegou-nos, salvou-nos, ajudou-nos. E então chegamos ao momento em que já somos adultos. exemplos terrenos são usados aqui, onde a maturidade se estabelece na época do amor. Ele vem novamente para mostrar-se àqueles que ele trouxe como bebês, como crianças, que ele os nasceu de novo e os criou, aqueles que atingiram a sua maturidade. Então ele vem pela segunda vez na época do amor. Aleluia. Amados, nós não podemos nos aprofundar mais nisso agora. Há muitos estágios que o Senhor tem com os seus. Deus sempre nos amou. Ele amou os seus próprios filhos para fora. E quando o tempo do amor divino chega para a congregação, então vem um relacionamento muito próximo entre a noiva e o noivo. Vocês sabem o que o Senhor quer dizer com isso? Ele confia coisas a nós. Ele fala conosco de uma forma que não se pode falar com bebês e nem com crianças. Ele tem confiança em nós. O tempo do amor divino chegou. O que aconteceu em Pentecostes? Em Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Isso está escrito em Romanos. Então, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo no tempo do amor. Portanto, então, uma segunda vivência com Deus. Primeiro, a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E então, no tempo em que o amor divino é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e nós somos colocados nessa comunhão ou na congregação, no lugar no qual pertencemos, e ouçam isso ainda rapidamente, então estendi o meu manto, a aba do meu manto, e cobri a tua nudez. Vocês conhecem a história de Ruth e Boaz? Ruth jazia a seus pés. Ele era o Redentor. Ele colocou seu manto sobre ela. Aqui o Senhor fala da congregação, da multidão comprada pelo sangue. Primeiro, ela jazia em sangue, contorcendo-se indefesa, e então ele a encontrou nua, a última era da igreja em Laodiceia. E eu vos digo que estáis nus, e nesse momento o Senhor vem novamente para se revelar ao seu povo. Amados, o tempo acabou, mas Deus ainda não acabou conosco. No tempo do amor divino, ele se revela mais uma vez e nós reconhecemos que nós caímos do primeiro amor e reconhecemos que ele nos traz de volta a ele. Tudo isso são realidades divinas. Vocês verão, na segunda vez, ele se revelará a nós, assim como com Josué, assim como o povo de Israel. Ó, nós reconheceremos no poder da sua ressurreição. Amém.